O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio. Deste episódio. Episódio.
Episódio.
Eu gostei de lobisomem, mas é um tipo que se funde com um episódio, não é? Vai ser com um lobo. Título deste episódio especial: Homens a Fazer Porcaria. Eu lamento ser um título muito lacónico, mas na verdade dormi poucas horas, pela mesma razão que o Vasco. Uhum. Fomos pescar.
Nós somos pessoas de vez em quando vamos à pesca noturna.
À pesca noturna, não é?
Isso.
Vamos ali para o trancão.
Na América, um casal tem um filho, concordam quanto ao nome que vão dar à criança. O nome do avô dela, veterano de guerra, um bonito tributo, não é? Quem vai tratar da parte burocrática do nome é o pai da criança. E um dia eles recebem então em casa a carta com a certidão de nascimento. E é quando a mãe abre a carta que se apercebe que o marido não fez o combinado e deu outro nome ao miúdo. Esta história foi deixada no Reddit pela mãe. Ela diz: inicialmente tentei enganar-me a mim própria, tentando convencer-me de que houvera um erro e a certidão que tínhamos recebido em casa não era a nossa. Mas parecia estar tudo certo. Estavam lá os nossos nomes completos, contactos telefónicos, todos os dados. Ela então confronta o marido com aquilo e ele acaba por admitir: ok, eu de facto registei o nosso filho com outro nome. Não era o nome do avô da mulher, o veterano de guerra, mas era o nome de uma outra pessoa que estava ali a ser homenageada por ele. Ele dera à criança o nome da patroa dele. E não estou a usar patroa à portuguesa, quando homens falam das suas esposas: dê-lhe o nome aqui da patroa. Não, não. Isto é francamente mais estranho. Ele deu à criança, em vez do nome do avô veterano de guerra, o nome da diretora dele do trabalho.
Oi?
Que?
Ele decidiu que era melhor chamar-lhe o nome da senhora que lhe paga o ordenado. O que levou a mulher a desconfiar que talvez haja ali mais do que uma relação de trabalho.
Pois.
Mas se houver, eu acho que isto é a maneira mais estúpida de expor, não é? A minha mulher não pode saber do nosso caso, Sotora. Mas vou dar ao meu filho o nome da Sotora. Diz.
Eu gostei muito desse. De facto, há patrões que são Sotores e Sotoras.
São Sotores, não é? Diz a mãe da criança, contou esta história: depois de 5 anos a vivermos juntos, não consigo confiar nele e planeio pedir o divórcio nos próximos meses. A minha irmã mais nova acha que estou a exagerar e que devia perdoar, e comparou esta situação com o dia em que dei ao nosso hamster um nome parvo. Diz a minha irmã que, tal como o hamster, o bebê não se vai importar, e por isso que eu supero isto. Isto é que...
Mas está tudo doido.
A comparação isto... também não,
não,
mas
não,
mas
é,
não ajuda,
não é? Não é. Isto é que vai ser mais fácil dizer do que fazer. Reparem, eles tinham acordado que a criança ia ter o nome do avô dela, veterano de guerra. E o marido chega ao registro civil e pensa: não, vou é dar-lhe o nome da minha querida diretora. Na volta estava a ser coagido, não é? Na volta a diretora é sinistra e disse-lhe: vais dar o meu nome à criança ou és despedido?
Ameaçou.
E por muito que se tenha estima e respeito pelo patronato, dar a um filho o nome do patronato é capaz de ser demais. Dito isto, é um facto que chamei ao meu filho Pedro.
Oh, nunca tinha juntado mais um.
Mas pronto, ela diz que
ela faz referência aos nomes em causa, pois não?
Não diz que não são, não diz que não são,
mas um claro, que é muito belo e outro que não.
Claramente é um nome que funciona para rapaz e rapariga.
Sim,
é?
Claro, já percebi.
Mas pronto, ela desconfia que há um caso entre o marido e a patroa dele. Ele nega tudo, diz apenas que adora o nome da senhora.
É que só um nome muito genérico.
Pois é, isso.
Pode ser uma coincidência.
Sim.
Olha, também pode ser uma. Bah, imagina, pode ser também uma forma de escapar a um nome horrível do avô da mãe, não é?
Também pode ser.
Ou é um pacifista e odeia veteranos de guerra.
Se calhar.
Isto cheira-me. Amolho.
Bom, as opiniões das pessoas nos comentários são todas favoráveis a ela. Há pessoas a dizer: diz ao teu marido para meter o amor que tem pela diretora dele onde o sol não brilha.
Claro. Ai, epa. É que eu pensei exatamente o mesmo.
Pede ao teu advogado que trate de meter os papéis para a mudança de nome e já agora os do divórcio também o quanto antes. E há outra pessoa que escreve: muda o nome, tens um prazo de dias para fazer isso e vai-te custar entre 15 e 50 dólares.
Muito prático.
Já dei
muito prático.
O preço e tudo. Sim. Eu lembro-me de estar a tratar das burocracias do nome do meu filho lá no hospital, um dia depois dele ter nascido. E estava sozinho a fazer isso. E lembro-me de ter pensado fugazmente: e se agora, em cima do momento, eu mudasse o nome do meu filho para outra coisa super espetacular qualquer? Tipo Batman. Batman Galvão Marques, mas não ousei. Não ousei.
Ainda bem para todos, não é?
Bom, quero agora falar-vos de um outro casal. Espero que isto que vos vou contar a seguir seja didático, porque de certa forma é quase pior do que aquilo que acabei de contar na primeira história. Na primeira história, bom, é péssimo ele ter mudado o nome da criança no registro depois de ter concordado com a mulher que o nome iria ser o nome do avô dela. E pior ainda que o nome que a criança tem agora é o nome da diretora dele. Mas pronto, sendo estranho não significa automaticamente que ele tenha um caso com a diretora. Como ele diz, ele apenas adora o nome. Mas se adora o nome, devia ter falado primeiro com a mulher sobre isso e não fazer o registro sem lhe dizer nada. Mas na primeira história parece-me que estamos acima de tudo com um indivíduo superiormente estúpido. Mas isto que vou contar a seguir é também horrendo de certa maneira. Antes de mais, relações à distância, poderão elas funcionar ou estão condenadas? Este caso não ajuda a sustentar a teoria de que funcionam. Num depoimento que largou nas redes sociais, esta senhora anónima diz: eu e o meu namorado estamos numa relação à distância e comunicamos sobretudo através de chamadas telefónicas e mensagens de texto. Ao longo dos últimos 2 anos desenvolvemos uma ligação emocional bonita e profunda, eu e o meu parceiro, e sempre me senti sortuda por ter encontrado alguém que partilha os meus valores e os meus sonhos. Pá, eu não quero julgar ninguém, mas eu acho que relações à distância supostamente devem ser à distância até certa altura, porque eu acho que a dada altura a vida e as pessoas se gostam uma da outra, talvez devam arranjar maneiras da relação deixar de ser à distância, não é? Uma relação à distância com 2 anos. Mas desde que sejam felizes, pronto. Quem sou eu? Prossegue ela: no entanto, há um mês a esta parte eu constato que algo diferente está a passar com as mensagens que o meu namorado me manda. Ele sempre foi um homem de poucas palavras. Uma relação à distância com um homem de poucas palavras.
É que tem tudo para dar certo.
À distância, eu diria que eles não têm muito mais do que palavras, não é?
Tudo
não,
para dar certo.
Ele se calhar casou.
Não podem ser poucas. Não podem ser poucas. Mas pronto, ele aparentemente mudara, não é? De repente começou a escrever longos parágrafos lindos, bem escritos e nada no tom a que eu me habituara. Nunca é tarde para as pessoas começarem a investir um pouco mais, sobretudo quando estão separadas por muitos quilómetros. Mas algo estava estranho, diz ela. Eu sentia que, apesar de tudo, aqueles longos parágrafos pareciam artificiais e robóticos. E foi então que descobri que ele andava a usar um chatbot de inteligência artificial para responder às minhas mensagens, em vez de efetivamente falar comigo. Bom, desde que a inteligência artificial se popularizou, nós já vimos muitos usos bizarros dela. Mas isto é bastante sinistro. Basicamente o que ele fazia era isto: ele recebia uma mensagem dela e fazia copy-paste para o ChatGPT. O ChatGPT, esse grande romântico, esse grande pinga-amor, disparava automaticamente uma resposta cheia de romance e de empatia. Ok? Agora, vocês vão passar-se quando eu vos contar como é que ela percebeu em definitivo que ele estava a usar a inteligência artificial para lhe responder. E eu sei que isto deve ter sido duro para ela, mas peço desculpa que isto deu muita vontade de rir e ao mesmo tempo de insultar o tipo, porque claramente trata-se de um imbecil. Mas pronto, vocês sabem que muitas vezes quando expõem um problema ao ChatGPT, a maneira como ele apresenta uma solução é com uma resposta com alíneas, não é? Os chamados bullet points. Não há coisa mais inteligência artificial do que uma boa resposta de solução a um problema com alíneas. Este caramelo é tão bronco que quando a namorada da altura lhe manda uma mensagem de desabafo a dizer sinto-me algo cansada e frustrada, a resposta super querida, empática e fofa que ela recebe é: ponto 1, descansar adequadamente. A linha 1A prioriza uma boa noite de sono. O sono é fundamental para restaurar energia e melhorar a disposição. 1B, se possível, tenta incluir pequenas cestas ao longo do dia, mas sem ultrapassar 20 a 30 minutos para não afetar o sono noturno. Ponto 2, estabelecer limites. 2A, aprenda a dizer não quando necessário, para evitar sobrecarregar-te com compromissos. 2B, reserva tempo para ti mesma e protege esses momentos, sejam para descansar ou para dedicares a algo que gostas. 3, praticar respiração e relaxamento. 3A, exercícios de respiração profunda ou técnicas de relaxamento muscular podem ajudar a reduzir a tensão e a frustração. E por aí fora, ok? Já percebi uma ideia. O maior investimento que este tipo fez na sua relação foi ao nível do copy-paste. Agora, o que me inquieta mais é pensar na quantidade de pessoas que já deve estar a fazer isto e algumas pessoas que nos estão a ouvir e a pensar: olha!
Mas atenção, não é mal pensado no sentido em que isso melhora os maus namorados. Ou seja, quem é bom namorado sempre será bom namorado. Agora, okay, o mau namorado pelo menos agora dá bons conselhos.
Sim, epá, mas não entra nada, não é? Ele simplesmente deve pensar: olha que belíssima ideia, que magnífica invenção esta. Sinto-me traída, diz ela. É como se ele nos tivesse esquecido. Ele agora confia 100% numa máquina para ter uma conversa comigo. De cada vez que recebo mais uma mensagem de texto dele, sinto náuseas. E isto está a acontecer todos os dias. E pá, ele deve estar do outro lado a pensar duas coisas. Uma, sempre que ele recebe uma mensagem da pobre namorada, ele deve dizer: ai, que seca! E depois deve logo abrir o ChatGPT. E a outra, ele deve pensar: de facto, isto é a melhor invenção de sempre. Ele deve achar que ela não percebe. Ele deve achar que ela está super feliz com a atenção e a quantidade e a qualidade de palavras que ele lhe manda diariamente. Ela ainda não teve coragem de o confrontar, mas diz que o vai fazer e que lhe vai dizer que tem saudades das suas respostas curtas e lacónicas, mas que pelo menos saíam dele. Nos comentários muita gente diz: isso não tem salvação, acaba com ele. Eu estive a pensar, e sabem como é que ela devia acabar com ele? Por ChatGPT.
É, pois é.
Eu acho que ele um dia devia receber uma mensagem de texto a dizer o seguinte: querido namorado, após reflexão e análise cuidadosa, cheguei à conclusão que é melhor seguirmos caminhos diferentes. Eis os pontos que fundamentam a minha decisão. 1. Conectividade emocional insuficiente. 1A. As respostas que recebo, embora informativas e bem estruturadas, carecem de autenticidade. 2A. A presença de bullet points nas mensagens indica uma abordagem mais técnica do que pessoal.
É, está assim.
Ir por aí fora. Isto era a maneira de fazer.
Eu gostava que ela se apaixonasse pelo ChatGPT e começasse a andar com o ChatGPT.
Eu acho que sim. Nada que não esteja a acontecer com algumas pessoas.
É verdade, também é verdade. Também é verdade.